Paz e graça a todos nesta manhã bela, linda. Último domingo do ano. Nós vamos dar nessa sequência bíblica uma parada aí pelo menos de um mês, porque muitas pessoas viajam. Vamos continuar os estudos aqui, outros, mas na aventura pela jornada do mundo bíblico, a gente dá uma parada e em fevereiro a gente volta. Ok? Então nós estamos terminando uma sequência. Vai ficar depois Tiago e Hebreus, Tiago em diante até o final para o próximo ano. E com isso nós estamos progredindo por uma aventura em toda a Bíblia. Hoje nós estamos com um dos livros, uma das epístolas menores que há em toda a Bíblia. Uma epístola de Paulo a Filemão. Você dá uma lida, é um capítulo só. E quando a gente lê esse texto, a gente diz, puxa, como que eu faço para falar uma hora em cima de um texto tão curto, que é o nosso estudo? Não importa o tempo, o que importa aqui para nós é a riqueza que está nesse texto. Eu pude ler várias vezes hoje. E parece que nós olhamos para esse texto e vemos uma beleza incandescente. Eu estava tentando procurar um tema para esse texto, e eu vou dizer vários surgiram, mas o que me ficou no final foi Filemão, nossa história na graça de Deus. Eu, para vocês terem uma ideia, o texto tem a ver com um homem chamado Onésimo. Eu estava lendo um material feito sobre Filemão, mais ou menos uns 30 ou 40 anos atrás, por Ray Stedman, e eu descobri um tesouro incrível. Martinho Lutero, ao falar sobre Filemão, disse o seguinte: todos nós somos Onésimo de Deus. Olha que frase incrível de Lutero. A história de Lutero, de Onésimo não é a história de Onésimo. A história de Onésimo que aparece em Filemão é a nossa história. Para Lutero, Onésimo é a minha história. Onésimo é a sua história. Então eu quero convidar vocês para entrar no livro de Filemão como um personagem. Você é um personagem aqui. Quando fala de Onésimo, está falando sobre você. Um escravo que não merecia nada, mas que recebeu a graça do perdão imerecido. Um comentarista que eu tenho pesquisado também sobre Onésimo, sobre Filemão, chamado Maher Tenen, escreve algo surpreendente sobre Filemão. Ele diz que esta carta de Filemão contém todos os elementos do perdão. É uma das mais profundas e mais intensas cartas que dá o verdadeiro sentido do perdão. Olha o que ele diz: embora essa epístola seja intensamente pessoal, mais do que teológica, ela encerra o mais nobre quadro do sentido do perdão que é possível encontrar no Novo Testamento. Olha que impressionante. Filemão é o mais nobre quadro do sentido de perdão encontrado no Novo Testamento. Talvez só isso já abra a tua visão para ler o texto de uma forma tremenda. O maior exemplo, o maior quadro de perdão encontrado na Bíblia está em Filemão. Outra coisa interessante, ademais, é um exemplo da competência de Paulo em lidar com um dos mais delicados problemas sociais, que é o problema da escravidão. Isso naquela época. Isso mostra a grandeza deste homem chamado Paulo. Se você pegar o esquema do livro, da Epístola de Filemão, é simples. Ele faz uma saudação a família, ele coloca o lugar da comunhão, o favor, e faz umas despedidas. Uma apreciação feita por um dos comentaristas mais importantes, Poitanei, sobre o Novo Testamento, ele diz o seguinte: esta carta contém todos os elementos do perdão. Por quê? Porque nessa carta está a ofensa. Todo perdão, antes de haver o perdão, houve uma ofensa. O versículo 11 a 18 fala da ofensa. Fala da compaixão. No versículo 10, o perdão precisa ter compaixão. Essa epístola fala sobre a intercessão, no versículo 10, 18 e 19. No versículo 18 e 19 fala sobre a substituição. E no versículo 15 fala sobre a restauração. São todos elementos do perdão. E no versículo 16 fala de uma no novo nível de relação, depois do perdão. Versículo 16. Então, o que você tem em Filemão? Você tem o seguinte: em cada aspecto do perdão divino, cada aspecto do perdão divino que aparece em toda a Bíblia, cada aspecto do perdão divino, em relação ao pecado, e tudo aquilo que acontece na relação de Paulo, Onésimo e Filemão, temos aqui a mais prática de todas as orações que Jesus ensinou. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Então, quando você vê essa oração, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores, é o que está aqui dentro de Filemão. Paulo está escrevendo a Filemão, dizendo para ele praticar a oração de Jesus. Filemão, uma carta que foi escrita na mesma época e nas mesmas circunstâncias de outras que você conhece, é Efésios e Colossenses. Há um personagem aqui dentro que eu acabei de falar várias vezes aqui, que é Onésimo. Onésimo. Onésimo era escravo de Filemão. Quem era Filemão? Um comerciante da cidade de Colossos. Onésimo é um escravo fugitivo. Mas não é só fugitivo, ele roubou Filemão. Ele pegou pertences do seu senhor. Um outro fato interessante, pesquisando esse texto, Rei Stedman diz que, na verdade, Filemão e Onésimo eram irmãos. Mas, por alguma razão, devia ser um cara assim, muito safado, esse tal de Onésimo, acabou virando escravo dele para pagar dívidas. Então, era uma situação complicada. Aí ele foge e leva dinheiro, leva pertences, roubou feio o sujeito. Um daqueles, como que é chamado aí, 171? É isso aí? Esse era um 171 bíblico, né? Ou da Bíblia. Hã? É verdade, hein? Sabe mesmo. Então, é isso aí mesmo. Esse era o sujeito, é isso mesmo? Um 71 aí, vocês que são da polícia? Hã? Um 71. Esse é o Onésimo. Você imagina essa situação? Aí ele está lá, porque ele quer escapar. Ele sai aqui de Colossos, vai para Roma, para se perder no meio da multidão, porque daí em Roma ninguém pega o cara. Aí acontece algo incrível na cidade. Ele acaba conhecendo Paulo. Ninguém sabe se ele foi preso, e daí os dois estão no mesmo lugar, e o que que acontece? Ele leva Cristo. E Onésimo é convertido. Então, toda a história, quando você pega aqui no versículo 10, olha assim, solicite Convirto-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Quer dizer, eu estava preso, ele foi preso, junto no Artaão lá, e o que é que aconteceu? Ele nasceu de novo e foi transformado pelo Evangelho. Um por um motivo de ser 171, e outro pelo motivo de seguir a Cristo. Mas agora, o Evangelho transforma. O Evangelho muda. O Evangelho transforma. Olha o que acontece. Então, ele, cônscio da necessidade de compensar o que fizera, ele quer voltar para a casa de Filemão, porque ele precisa de perdão. Ele precisa de refazer as coisas. Ele precisa de reencontrar o seu destino. Ele precisa de transformação. E Paulo conhece Filemão. Olha que a gente chama isso de Jesuscidência, não é coincidência, né? É cristocidência. Um conhece o outro, cada um consegue escapar. E ele é laçado pela graça de Deus. E agora Paulo manda o sujeito de volta. Paulo reenviou para seu antigo senhor e manda uma carta. E esta carta que nós vamos ler aqui agora, essa missiva, está junto, está credibilizando, está garantido, pedindo que ele fosse recebido e fosse perdoado. E Paulo faz, vocês vão ver isso, algo muito mais profundo ainda. Paulo se compromete em pagar a conta. Quer dizer, isso é graça sobre graça. O que me impressiona nisso, eu quero que vocês observem, porque senão você não pega a profundidade do texto, você vai ver que é muito mais profundo do que a gente pode pegar na primeira leitura, é que Paulo está preso. Como que um cara preso promete pagar uma dívida? Qual é a esperança de Paulo aqui? Essa é na primeira prisão dele. Depois, ele vai viver bastante ainda e vai ter uma segunda prisão. Você tem que entender qual o lugar que Paulo está. Essa carta foi escrita lá pela época de 56, 57, ou no máximo 60 e 61 depois de Cristo. Então você tem aí um padrão, mais ou menos, da época que está. Por quê? Porque Paulo nutria, nesse momento aqui, uma esperança de ser posto em liberdade. E foi. E ele quer visitar todas as igrejas. E daí ele vai lá, em Colossos, visita Filemão, e ele usa uma expressão assim: tudo que ele te deu de prejuízo, coloca na minha conta. Quem fez isso um dia por você? Quem pediu para colocar na sua conta tudo o que você tinha de dívida? Deu para entender? Esse é um texto da graça de Deus. Por isso eu coloquei o tema Filemão, nossa história na graça de Deus. Você entender porque eu usei esse tema. Vamos abrir o texto em Filemão, que tem só 25 versículos. Paulo, prisioneiro. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador. E a irmã Áfia. Interessante que coloca o nome dele e o nome da dona Áfia. E a Arquipo, nosso companheiro de lutas. E a igreja que está em tua casa. Era um grupo de renovo. Um grupo de célula, um grupo eclesial. Filemon tem um ministério em casa. Que coisa maravilhosa. E agora você tem aí uma casa que serve, uma casa que se reúne todas as semanas. Você começa a imaginar isso. Essa carta é endereçada a ele, a esposa, a um líder lá que é um lutador e ao grupo que está se reunindo. Dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Eu creio que Paulo não está mentindo ao dizer que ele lembrava sempre. Porque muitas vezes, quando eu leio esse texto, eu acho que a gente teria que dizer, a gente esquece sempre. Mas Paulo lembra sempre. Você começa a imaginar como era a vida deste Paulo orando ou não? Lembra sempre. Todo mundo que ele escreve, ele diz que lembra sempre. Ele devia orar bastante, porque para lembrar de todo mundo, sempre, ele tinha que estar lembrando das minhas orações. Queridos, nós precisamos orar mais. Esse sempre aqui mostra que o sempre não é apenas preocupado com os seus problemas, mas o sempre é envolver a igreja. O sempre é orar pelos pastores. O sempre é orar pelos presbíteros, presbíteras, pastoras, diáconos, diaconisas, líderes da igreja. Sempre. Sempre é lembrar da cidade. É lembrar dos líderes. É lembrar sempre. Nós precisamos aprender a orar mais. Por isso que eu estou parando nesse texto para dizer para vocês que Paulo está dizendo que ele lembrava sempre. E ele diz, eu dou graças ao meu Deus, lembrando sempre das minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e de todos os santos. E para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Sempre. Sempre. Quando eu estava chegando em Londrina, eu tive uma experiência muito maravilhosa na primeira igreja. Tinha um irmão que ele cuidava, numa época, do boletim. Aí ele ficou cego. É o pai do Zaco, lembra? Do filho, vocês lembram? E ele ficou cego. Não me lembro bem o nome dele, mas eu lembro que eu fui visitado e ele disse assim, eu perguntei, o que o senhor faz agora? Ele disse, Deus abriu meus olhos. Ele estava cego. Para ver o que antes eu não via. E o que o senhor vê? Olha o que ele me disse, eu vejo todos os irmãos. Eu oro por todos. A experiência que eu estou tendo em Deus agora é tão profunda que eu creio que Deus fez isso como um projeto para a minha vida. E ele começou a me contar, diz, eu acordo cedo, tomo um bom café e começo a orar. Eu oro por todos aqueles que estão cuidando de mim. Por todos que eu estou dando um trabalho. Depois eu oro pelos pastores da minha igreja. Um a um. E depois eu oro por todos os pastores da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Todos que eu lembro. E eu conheço muitos, centenas. E depois eu oro por todos os pastores da cidade. E depois eu oro pelas igrejas. Depois eu oro pelos irmãos. E depois eu almoço. Depois do almoço, eu começo de novo. E depois eu janto. E depois eu começo de novo. Todo dia. Eu não preciso dizer para vocês que aquele homem fluía uma luz da glória de Deus. Valia a pena conversar com ele. ele praticava o que Paulo praticava, lembrando sempre de vós com ações de graças em minhas orações. E viveu assim até o último dia da vida. Não é maravilhoso? Ele disse: eu estou vendo o que eu nunca vi. Deus abriu meus olhos. Ele começou a ver com os olhos da oração, com os olhos da intercessão, com os olhos do coração. Então, quando eu leio esse texto, eu tento me reportar a alguém que eu conheci, assim. Paulo diz: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e de todos os santos. Veja, a fé que tens para com o Senhor Jesus e de todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo Jesus. Veja, para que a comunhão da tua fé, não é uma fé que exclui. Olha o que diz aqui: a comunhão da tua fé é uma fé que gera comunhão. Irmãos, muitas vezes eu vejo pessoas falando de fé, mas a fé quer excluir, aqui é a fé que inclui. Fé para com a comunhão da tua fé. Comunhão da tua fé. Comunhão da tua fé. Comunhão da fé. E ela tem que se tornar eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Em outras palavras, tudo que nós fazemos, nós devemos fazer por causa de Cristo. Todo bem e toda comunhão por causa de Cristo. Toda vida de oração por causa de Cristo. Toda vida de envolvimento na igreja por causa de Cristo. Toda vida de oração por causa de Cristo. Toda vida de testemunho por causa de Cristo. Isto é a comunhão da fé. E ela se torna, o texto tem uma palavra aqui muito forte, que é a palavra eficiente. É uma fé que é eficaz. Eu tenho aprendido algo na teologia que eu tenho gostado demais. Sabe o que é? A fé que é constitutiva, que vira você, que torna, ela é efetiva. Quando ela é só cognitiva, eu sei, mas ela não me transforma, ela não é efetiva. Então tem gente que tem coisa na cabeça, mas não foi transformado. E quando você não é transformado, não é efetivo. Então a vida de oração não se torna efetiva. Por quê? Porque você não foi tornado. Então primeiro Deus dá um ensino. Esse ensino tem que transformar. E quando transforma, se torna efetivo. Quando ele não é transformativo, ele não é efetivo. Isaías vê o Senhor. Até aqui tudo bem. Mas aí ele é transformado. O anjo toca nele. É mudado. Aí ele diz: envia-me a mim. Aí é efetivo. Só é efetivo quando Deus toca de forma transformadora. Os discípulos de Emaús têm tudo na cabeça. Jesus deu uma aula para eles. É cognitivo, está na cabeça. Mas quando eles são transformados pelo ressuscitado, eles voltam correndo para Jerusalém. É efetivo. Então, quando o evangelho não é efetivo na minha vida, na sua vida, é porque ele não foi transformativo. Jesus diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Ele convidou para que estivesse com ele e os enviasse a pregar. Jesus não chamou para enviar, Jesus chamou para estar com eles. Depois é que ele enviou. Por quê? Porque Jesus quer transformá-los. Aí é efetivo. Se você não estiver com Cristo, não caminhar com Cristo, a sua vida cristã não é efetiva. fica só na cabeça, mas não fica na vida. Paulo está mexendo com isso aqui. Ele está dizendo para que o evangelho se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo Jesus. Quer dizer, tudo que eu tenho de bom para fazer é em Cristo. Pois, irmãos, tive grande alegria e conforto no teu amor. Paulo está falando uma coisa linda aqui. A igreja aí, a igreja na tua casa, a hospedagem aí, ela é confortável por causa do amor de Cristo. Do amor que essa eficácia do evangelho opera nesta família, opera em vocês. Interessante que Paulo coloca eles num patamar tremendo. Ele vai fazer um pedido, mas veja só como que ele trabalha a profundidade da comunhão. Pois tive grande alegria e conforto do teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Ele está dizendo assim: você, Filemão, é um motivador no reino de Deus. As pessoas são reanimadas. Alguém está desanimado, conversa com Filemão, fica turbinado na fé. Eu pergunto para você: você é assim ou não? Tem gente que você conversa, se você estiver desanimado, você foge dele, porque você vai piorar. Agora, tem gente que no meio das lutas e problemas e dificuldades, você chega para ele e você fica animado. Eu preciso conversar mais com você, porque eu saio animado. Filemão era assim. O texto diz: o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Gente, vocês veem que eu estou só no comecinho e quanta coisa rica tem aqui para dizer sobre nós com a fé cristã. Tenho eu e você sido um crente, um homem, uma mulher, alguém em Deus, em que o coração dos santos é reanimado por nosso intermédio? Somos reanimadores porque o nosso coração ferve por amor a Cristo, pelo bem que há em nós, é efetivo a nossa vida. Entende a maravilha desse texto para mim e para você? Que hora boa de terminar o ano com um texto desse, reanimados o coração dos santos. Quando eu leio esse texto, eu disse: Senhor, eu nunca pensei, eu estava pensando assim: Senhor, como é que eu vou fazer um estudo num amanhã, num texto tão pequeno? Eu disse: como se o Espírito Santo falasse para mim, se você não cuidar, vai ter que fazer em duas vezes. Você não sabe a riqueza que está aqui? É uma brasa incendiária isso aqui para a nossa vida. Cada ponto dá um estudo. Você pinça o melhor do coração de Paulo e coloca assim para a igreja e diz: Deus, que coisa linda isso. E aqui ele só está falando de comunhão, de ações de graça, de como é que tem que ser a igreja. Princípios gloriosos de um grupo de renovo. Está aqui um texto que pode ser a base para a gente compreender como devia ser cada célula da igreja, cada grupo de renovo, né, da igreja. Está aqui o jeito. Reanimar, reanimar, reanimar o coração dos santos, permanentemente. E aqui diz por causa do quê? Por causa de Cristo. Aqui está por causa de quê? Por causa da oração. Você já imaginou você ter um líder? Espero que tenha aqui alguns líderes. Você ser um líder de um grupo de renovo. GR, é isso, pastor? E você orar diariamente por um. Diariamente. Em Cristo. Reanimando. Você imaginou o que torna esse grupo? Não. Lembrando sempre deles, das orações diariamente. Olha para esse fato. Você que é um líder de ministério, de mulheres, de homens, de jovens, de idosos. Que tal você orar diariamente, nominalmente, um por um, igual Paulo? Você acredita que acontece alguma coisa ou não? Vou desafiar aqui o pastor agora. Estava na igreja metodista na Coreia. Dr. Wesley. Tinha que ser Wesley, não é o nome do pastor? Só que é aqueles nomes... Wesley Chu-Wi Lee. Né? Qual o segredo da tua igreja? Oração, oração, oração. Quantos membros tem a igreja? 80 mil membros. Qual o seu ministério de oração? Eu oro por todos os membros. É como? Isso é desde o começo. Eu fecho uma lista de todos os membros e eu oro incessantemente, um por um. Sabe o que, que ele faz? Ele bota o nome da lista dos membros, foram crescendo, né? Ele foi botando na casa, vários lugares. Porque ele está escovando o dente e está orando. Vai dormir, está orando. Do espelho tem lista. Ele precisa lembrar que, como Paulo, ele precisa incessantemente lembrar dele nas orações. E o segredo é o seguinte: oração, oração, oração. O Conselho Mundial de Igrejas fez uma entrevista com ele e disse: me dê três razões para a sua igreja crescer tanto. Ele disse três. Primeiro é oração, segundo, oração, terceiro, oração. Incessantemente. Você imagina todos nós fazendo isso? Você imagina o conselho da igreja orando por todos os membros? Deu para entender ou não? Você quer a igreja liderada por Deus? Pais orando pelas suas famílias. Você diz que você ama a sua família e quer ver toda a sua família no reino de Deus. Você tem uma lista deles? Gente, ou nós praticamos o que Paulo praticava, ou nós não vamos ter o resultado que Paulo tinha. Estava orientando um grupo com o pastor Zé Antônio esses dias, que quer fazer um ministério lindo, que é uma igreja para os desegrejados, para trazer de volta todos que saíram. Disse, isso pode ser uma boa teoria, mas você quer começar a fazer uma coisa boa? Falei para um grupo, uns 10 assim. Faz uma lista de 10 que estão fora da igreja e orem por eles diariamente. Você vai ver o que vai acontecer. Depois, quando eles voltar, faz esses 10 orar para mais 10. Vocês vão ter só um problema. Não vai ter espaço para colocar. Porque Deus ouve as orações. Está na hora de parar de teoria e fazer o que Paulo fazia. Estão entendendo isso? É prático. Por isso que Paulo, ele invade a vida da gente assim, de uma forma, a todos os territórios da gente, olha, vocês querem saber? É assim que funciona. E ele está preso. Mas está livre. Por quê? Porque a oração nunca pode ser presa. Wesley Duell diz que a oração chega aonde não há portas fechadas para a oração. A tal país está fechado, para a oração não. Para a oração você pode entrar em qualquer cadeia, em qualquer hospital, qualquer país. Não há portas fechadas para a oração. O único lugar que pode fechar é o seu coração. Você não quer orar, mas se você orar, você toca o mundo através da oração. A oração tem um braço que pode tocar o outro lado do planeta. Não há distância para o braço da oração. Esse é o segredo. Paulo sabia isso. Veja, agora ele vai pedir para Onésimo: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho. Ele diz: olha, estou velho, né? E agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil. Aí já está falando que ele não serviu para nada para você. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu preciso dele e você precisa também. O que que ele está fazendo? Está reconduzindo Onésimo. Eu te envio de volta em pessoa. Quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Olha o que Paulo está dizendo, gente. Paulo está dizendo o seguinte: eu queria que ele ficasse aqui, porque como ele é teu escravo, ele está me servindo no teu nome, é você que está me servindo através dele. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento. Eu não posso continuar fazendo isso, embora ele está fazendo isso por causa de você e por causa de Cristo. Eu preciso do teu consentimento, porque ele é teu escravo. Se você consentir, tudo bem. Então, eu estou mandando ele de volta para você ver se você vai consentir ou não. Eu não quero fazer sem o seu teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação. Você não tem obrigação, mas de livre vontade. Em outras palavras, eu quero que isso seja por amor. Por isso, eu estou mandando ele de volta. Se você perdoá-lo, ele vai ser útil para você, ele vai ser útil para mim. Ele tem sido útil para mim no teu nome, mas eu não quero continuar fazendo isso sem o teu consentimento, porque você não tem obrigação, vai ter que ser com livre vontade. Paulo dá aqui a Filemão uma liberdade de amar, de perdoar e de servir. Paulo não exige, Paulo dá uma oportunidade de um servir de amor, de um entregar por amor. Em outras palavras, ele não quer um evangelho que seja obrigação, mas um evangelho que seja bondade, que seja amor, que seja graça, que seja entrega, que seja adoração, que seja vida no altar. Versículo 15 diz assim, ó: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente. Ele saiu daí, foi temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Você agora vai tê-lo inteiro. Em outras palavras, quando ele dissesse assim, antes ele te servia por obrigação, agora ele vai te servir por graça. E para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo. Você não tem agora mais, não terá mais um escravo, você agora vai ter um irmão especial. Como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. O que que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele é irmão dele, na carne, está escrito aqui. O que os comentaristas ficam preocupados é como que ele se tornou escravo, quer no, na carne, quer no Senhor. Por isso que se crê que ele, de alguma forma, esse Onésimo, ele deve ter ficado muito endividado. Ele já era complicado. Sabe aquele sujeito que faz dívida para todo lado? Não tinha jeito, falou com o irmão, falou: o que você faz para arrumar o dinheiro? Eu viro teu escravo. Tá bom. Então, deu o dinheiro, agora você vai. Aí esse sujeito está servindo ele, roubou o cara e sumiu. Aí Paulo manda o cara de volta. Você imagina a cena, chegando de volta o Onésimo, E agora ele olha para a esposa, como chama a esposa? Dona Ápia. Você está vendo o que eu estou vendo? É isso? Você está vendo o que eu estou vendo? Parece aquele safado. E não é que é mesmo? Você já imaginou pegar de volta? E o cara chega, entrega uma carta, essa que você está lendo. Você imagina o impacto dele lendo e pedindo perdão, pedindo que o aceite de volta. Que coisa forte isso daqui, gente. E ele diz: receba ele com maior razão de ti. Por quê? Porque quer na carne, quer no Senhor. Ele é teu irmão agora. Eu não quero que você o trate como escravo. O perdoe e faça dele o que ele tem que ser, teu irmão, na carne e no Senhor. E você vai agora tê-lo para sempre. E Paulo vai além, gente. Olha o que ele diz. Se, portanto, me consideras companheiro, e se você acha que eu sou teu companheiro, Filemão, recebe-o. Que autoridade, hein? Recebe-o como se fosse a mim mesmo. Gente, isso aqui muda as coisas. Porque você imagina o Filemão com a Ápia, diz assim, está pedindo para receber. E ele tem um tanto de escravos. Vão mandá-lo lá para senzala, né, daquela época. Só que a carta não diz isso. Diz assim: recebe como se fosse eu mesmo. Você não vai receber ele como Onésimo escravo. Você não vai tratá-lo como o tratava. Você vai tratar como se fosse eu. Você acha qual quarto que eles colocavam Paulo? Não era lá, com os empregados, com os escravos. Paulo era tratado diferente. O quarto mais importante da casa é de Paulo. Vocês vão agora tratá-lo como se fosse eu. Acho que a esposa dele olhou para ele assim: puxa vida, aquele quarto para ele? Tudo que ele fez? Paulo está dizendo: vocês vão receber como recebesse a mim. Ele é meu filho, é caríssimo, teu irmão. Deus o transformou, ele é útil. Receba o diferente. Olha o que o Evangelho faz. O Evangelho transforma um escravo no mais digno humano de uma família. Paulo está ensinando para nós que Deus fez isso conosco. Ele comprou você da escravidão e pagou todo o preço. E te colocou no quarto principal da família. Ele te tira do lugar de escravidão e te coloca na suíte presidencial do reino de Deus. É isso que Deus fez por nós. Isso é um evangelho da graça de Deus. E ele nos trata como filhos, como herdeiros. Temos um irmão mais velho. Tudo que é dele é nosso. Tudo que é do pai é nosso pai. O pai diz para mim e para você: tudo que é meu, filho, é teu. Isso é graça. Recebe-o como se fosse a mim mesmo. E aqui entra algo que eu e você precisamos aprender. Nós precisamos aprender a receber os Onésimos como se fosse Paulo. Mas Jesus está nos ensinando algo mais. Recebam os Onésimos como se fosse eu mesmo. os que precisam do Evangelho. Tive fome, me deste de comer. Foste me ver, me vestistes. Jesus quer que eu e você vejamos a face dele no outro. Me impressiona quando eu penso nisso a vida de Van Gogh. Van Gogh estava trabalhando no meio das minas como pregando o evangelho. Lembra que um dia eu contei a história do sapato aqui? Aqueles sapatos são os sapatos que ele seguiu a Cristo. Há uma explosão na mina. Os médicos dizem, pode levá-lo para morrer em casa. Está todo queimado. Van Gogh pega aquele homem, leva para casa dele, fica acordado dia e noite, abanando ele, salva aquele mineiro, leva-o a Cristo. Talvez você vai ver umas pinturas de Van Gogh, tem lá um sujeito muito esquisito. Como é que ele pintou isso? É o cara, foi salvo. Perguntaram para ele, por que você fez isso? Ele disse, por causa de Cristo. Eu estava fazendo por causa de Jesus. Eu vi nele Jesus. É Jesus que eu estava cuidando. O dia que você vê aquela pintura do mineiro, ele pintou ele. Ele disse, por que você o pintou? Eu pintei Jesus. Diziam que era louco, mas ele estava entendendo o evangelho. Foi Jesus que eu pintei. Eu pintei a face de Cristo. Jesus disse, a mim o fizestes. Já pensou nisso? Aí um comentarista diz assim, como a gente precisa de mais loucos assim, como Van Gogh. Esse é o evangelho. E então ele diz assim, ó, e se algum dano te fez, versículo 18, se teve alguma coisa, se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta, eu pago. Paulo dá aqui um comprometimento pleno da graça. Foi o que Jesus fez comigo e com você. Ele disse, põe na minha conta. Põe na minha conta. Paulo tem aqui um compromisso. Quando ele diz, põe na minha conta, eu fico pensando, Filemão pensando, assim, o cara está preso. Não sabe se vai sair. E diz para botar na conta dele. Este homem tem uma fé que vai se libertar. Porque dinheiro ele não tem, ele está preso. Mas ele tem força de trabalho ao sair. E a Bíblia nos mostra que realmente ele saiu. A gente não sabe o que, que ele pagou para Filemão. Mas ele se empenhou. Põe tudo na minha conta. Não cobra nada dele. A conta é minha. Irmãos, isto é graça. Isto é um símbolo tremendo da graça e do perdão. O diabo vem te cobrar, Jesus diz, está na minha conta. Já foi pago. O sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Tudo foi colocado na conta dele. Por isso estamos salvos. Eu e você não podemos pagar um único pecado para ser purificado, nada. Tudo foi na conta dele. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo, eu pagarei. É como se fosse endossando embaixo, assim, olha, agora quem está escrevendo sou eu, de próprio punho, está vendo, ó? É nota promissória, eu pagarei. Jesus fez isso com você. No alto do Calvário, ele disse, tetelestai. Sabe o que significa? Tudo pago. Uau! Ele pagou. Tudo pago. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Dívida paga. Eu e você podemos dizer: estou perdoado. Estou salvo por causa de Cristo. Ele pagou. Eu te pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Por que Paulo está dizendo: eu estou te pagando? Porque no fundo, todo mundo está me devendo, né? Mas ele está dizendo: eu não estou cobrando pelo que eu fiz por você. Eu estou pagando mesmo. Compromisso total. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, esse benefício. Eu quero receber em Cristo isso que você vai fazer. E Paulo está dando aqui uma mensagem maravilhosa: receba em nome de Jesus Cristo. Uma vez eu estava reunido com um Benihim, e o irmão que estava comigo pegou uma caneta e deu de presente para Benihim. Benihim recebeu e disse assim: eu recebo em nome de Jesus Cristo. E eu gostei daquela atitude dele. E ele disse: sabe por que eu recebo em nome de Jesus Cristo? Porque quando eu recebo em nome de Jesus Cristo, eu abençoo quem deu. E aquilo ajudou muito eu pensar na minha vida a partir dali. Tudo que eu recebo em nome de Jesus Cristo. E aí eu fui ver na Bíblia, Paulo fala isso: ó, sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, esse benefício. Eu recebo, mas eu recebo em Cristo. É no Senhor que eu recebo. É no Senhor que eu recebo. Então aprenda uma coisa: receba no Senhor. Se alguém me honra, me honra no Senhor. Eu me lembro quando o sino do Meridional, estávamos ali em Sertanópolis, eu estava chegando também naquela época para Londrina, assumindo minha função no seminário, o sino do foi homenagear o reverendo Jonas. Falaram. Foi um negócio assim, de uma honra plena. E ele merecia. Aquele velhão pegou o microfone, sabe o que ele disse? Eu recebo por causa de Cristo. E recebo no Senhor. Falei: pô, esse cara sabe até receber uma homenagem, sabe receber, até isso o cara ensina. Quer dizer, o cara não se orgulha. E depois olhou para todos e disse assim: e isto só foi possível por causa de vocês. Porque Deus me encheu e colocou anjos ao meu redor para que eu pudesse realizar para ele. Eu falei: pode terminar a reunião, não toma nada, vamos embora para casa. Isso daí é uma aula de honra, né? Era impressionante. Que privilégio quem pôde estar numa reunião daquela e ver um negócio daquele. Paulo está dizendo isso aqui. Reanima-me o coração em Cristo. Filemão, reanima o meu coração em Cristo. Irmãos, nós precisamos fazer isto que Paulo está dizendo aqui para a gente reanimar o nosso coração em Cristo. Reanima o meu coração em Cristo. Reanima o meu coração em Cristo. Entenderam? Certo como estou. E aí ele termina dando uma boa despedida. Certo como estou, da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Que certeza, hein? Eu sei que você vai fazer o que eu estou pedindo, e tem uma coisa que eu sei de você: você vai além. Você vai fazer mais do que eu estou pedindo. Me lembrei agora de uma frase de Abraão Lincoln. Abraão Lincoln dizia o seguinte: quem faz só para aquilo para o qual é pago, não merece o que ganha. Então, deu para entender? Paulo está dizendo para Filemão o seguinte: eu sei que você vai fazer muito mais do que eu estou pedindo, porque eu te conheço. Eu sei tua obediência, eu sei o significado de Cristo na sua vida. Né? Tanto que Paulo usa uma palavra assim, ele usa a palavra compartilhar aqui. Né? E o compartilhar não é dividir, compartilhar é multiplicar. Irmãos, nós somos o Onésimo de Deus. Deus nos fez isso. Então ele fez isso por nós. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada. Está dizendo, ó, estou indo. Está preso. Prepara-me também pousada. Aquele quarto especial lá, estou indo. Pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Vocês estão orando para eu ser livre. Eu estou indo. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo. Esse Epáfras depois vai dar problema. Ou não? Não. Ele vai ser uma bênção gloriosa sempre. Epáfras se acredita que é o nome reduzido de Epafrodito, que vai até o fim. Prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos. Marcos aqui, creio que já está recuperado, né? Porque ele fala Marcos. Aristarcos. Quem é que vai dar problema? Esse sujeito chamado Demas, né? Que vai embora. Mas aqui não, ele está junto ainda. E Lucas, meus cooperadores. No final lá ele vai reclamar que o pessoal deixou ele meio sozinho e ficou só Lucas com ele. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Irmãos, é assim que nós terminamos nossos estudos no ano de 2015. Que Deus abençoe a todos.